feira da semana que vem, né? Se ganhar os dois, beleza, vida que segue. Eu acho que se perder
estamos de volta,
o jogo...
Estamos de volta e o Zé Manuel tá dizendo aquilo que nós abordamos aqui no intervalo, que é futebol apresenta essas coisas. Se o São Paulo perder em casa, nesse momento, lembrando que se ele ganhar 3 pontos, ele sobe na classificação, vai para 10º lugar, se eu não tiver equivocado.
É quase 4 posições, vai para o 10º lugar.
Então, 10º lugar, dá uma refrescada.
E se ganhar o próximo, pode até chegar perto do G6.
Isso.
Dependendo dos outros resultados.
Esse é um futuro doce para o torcedor de São Paulo. Se perder em casa, dependendo do que acontecer, ele pode até entrar na zona do rebaixamento. Dependendo do que acontecer. Então, é um jogo importante e vem crescendo uma pressão para cima. Claro, dos jogadores do São Paulo, que não podem ser preservados. Eles têm grande participação nesse momento instável do São Paulo. Mas a cabeça do treinador sempre fica exposta. Então, há uma pressão para cima do professor Crespo. O Vampeta disse aqui no intervalo que entende que o professor Crespo, com qualquer resultado, fica até o final da temporada. O Bruno acha que fica também, mas ele não assina embaixo
a
garantia
nem um pouco
por parte da diretoria. E o Zé Manuel, é bom, você pode repetir com aquele poder de síntese que você tem.
Eu acho que ele já está pendurado. Quem está segurando é o Muricy, e imagino que os dirigentes estejam meio constrangidos, porque a diretoria que pediu para focar no Campeonato Paulista, que o Campeonato Paulista era a Copa do Mundo. Aí, de repente, chega no professor e fala, vocês, e aí ele junto concordou, nós decidimos que ia priorizar a Paulista, e agora estamos pagando aí, estamos sofrendo as consequências. Muito embora tenha passado já muito tempo, já deu tempo aí para recuperar também essa questão aí, né? Eu acho que ele já está penduradíssimo, acho que assim, não caiu ainda, porque o Muricy está lá, talvez segurando ele lá. Eu acho que derrota... cabeça dele pode rolar, sim, senhor.
E não só essa conversa de última hora, né? Já tem até dizendo que já tem gente no aquecimento. Colocam sempre o nome do Rogério e eu não sei se alguém leu isso, o Cudê? Alguém falou
Eduardo
isso?
Eduardo Cudê?
Alguém falou alguma coisa. Bom, não importa. Mas são nomes que são jogados aí. Olha, se não continuar, já pode ter esse contato e tal. Uma coisa é certa, né? A situação do professor Crespo não é mais confortável, ou tão confortável como era, recuando um pouquinho.
E não é pra ninguém que não tá bem no... O Filipão, você acha que ele tá confortável no Grêmio?
Péssimamente.
Não caiu porque é o Filipão. E toda a história que ele tem com o Grêmio, mas você acha que...
6 pontos, ganhou só um.
O do Bahia caiu com 5, 6 jogos?
6 jogos.
São 6 jogos, um argentino.
E trouxeram o Guto Ferreira.
Já caiu.
Já foi anunciado o professor Guto.
Já. O Guto, que no Ceará...
Tava em oitavo lugar.
Os locais lá, tem muita gente que queria a cabeça dele, porque a torcida é torcida em todo lugar, né? Tem gente contra, tem gente a favor. Mas assim...
Ele tava em oitavo.
Não deu pra entender bem como é que ele caiu lá no Ceará.
E o Ceará, né? Tá em 13º agora.
Não adiantou nada, trocou de técnico, parece que tá do mesmo jeito.
Então,
ou piorou.
Mas tem aquele negócio, tem aquele acordo fictício também, né? Na hora da demissão tá acontecendo.
Como é que tá o Abel, finalista de Libertadores, campeão ano passado?
Cara, que negócio, cornetado
pra caramba.
Vocês viram que o Náutico tava liderando a competição na Série B, com folga. Com folga. Aí daqui a pouco torcedores invadiu o vestiário do Náutico lá, dirigentes, papapá, pressionado o Hélio dos Anjos, todo mundo. Aí mandado o Hélio dos Anjos embora. Mandaram embora, mas não demitiu, nem o Hélio pediu demissão. Botou outro. Não foi bem, mandou embora, o Hélio votou. Aí tá falando assim, ó, você não foi nem demitido, nós não demitimos, nem você pediu demissão. Então volta pra cá de novo. Aí o Hélio dos Anjos votou e o Náutico, depois de quase 10 rodadas sem somar, sem ganhar, voltou a ganhar agora na rodada passada. Jogo do Goiás.
Os caras dão um jeitinho, né?
Ah, é maracuteca total.
É isso.
Não, e a gente tá falando do São Paulo, depois quando for falar do Santos, o Fábio Carille, o torcedor tá esperando ele chegar ainda, né?
Mas aí é um negócio complicado. Você tem razão. Você tem razão. Não, claro, a expectativa é que melhore.
O torcedor acha que chega um técnico e o jogo seguinte já tem
ação. Mas a situação do Santos é uma situação complicada. Ah, mas outros estão complicados. É verdade. Mas a situação do Santos é muito complicada, né? Porque tem sérios problemas na administração para pagar conta, aquele negócio. Não tem grande receita, o Santos não tem grande receita, todo mundo sabe disso. Não tem um elenco para arrancar suspiros, né? E o professor Carille veio, voltou pro futebol brasileiro, está trabalhando lá, mas claro que o torcedor quer mais. Mas eu não sei se consegue dar mais que isso. só para fechar esse assunto, vocês conseguem 10% mais, 20%? Ah, vai virar uma orquestra sinfônica? Dá para avaliar? É antevisão do fato? É chutômetro? O que vocês pensam?
Pelo plantel que tem, é para ter mais um pouco de tranquilidade, um futebol melhor, né?
O Santos?
Não, eu tô falando do São Paulo e o Santos, os dois vivem a mesma situação. Só que o São Paulo carente de título há muito tempo. E o Santos, a gente sabe a dificuldade, ó, não podia contratar, devendo, foram jogadores importantes embora. Sabe quando saiu do Santos? Soteldo, Lucas Veríssimo, Luan Pérez,
Caio Jorge,
Pituca.
Era
tudo titular absoluto. Tinha uma base. Então, para remontar isso de novo aí, eu acho que vai ser o pior ano do Santos dos últimos que a gente. Dos últimos anos que a gente fala assim, todo ano, o Santos não vai. Vice-campeão da Libertadores.
É, mas esse ano.
Segunda acho que... maior pontuação com o Flamengo, que o Flamengo de Jorge Jesus fez aquela pontuação incrível. E o Santos fez a pontuação de campeão.
Sim.
E esse ano vai ser isso aí, ó.
É, eu acho que assim, o que é mais complicado, eu já falei isso algumas vezes, né? Que muita gente compara, mas o elenco do Santos não é pior do que o do Cuiabá. Mas o Cuiabá já sabia o elenco que ele ia ter, ele montou esse elenco. Ó, meu orçamento é esse, eu vou montar o meu elenco. O Santos, ele foi perdendo o jogador e trazendo outros com a bola rolando. Então, uma coisa é você ter um orçamento mais baixo e já montar. Eu já sei o que eu vou fazer, meu time é esse e vou trabalhar com esse time. O Santos foi perdendo jogadores com a bola rolando, o Vampeta citou vários importantes, e foram chegando os outros. Do time que deve jogar hoje, tem vários ali que não tem 10 jogos no clube, né? O Léo Batistão, o zagueiro uruguaio, o Velásquez, também chegou outro dia. É, tem o Zanocello, meia, que era da Ferroviária. É, o Tardelli chegou outro dia. Então, assim, esse é o problema, né? O Santos tinha um time, foi desfeito e tá tentando montar outro no meio do campeonato. O Atlético Goianiense, por exemplo, já montou aquele time. Ah, o meu time é esse, vamos jogar assim. O Juventude, meu time é esse aqui, é o que eu posso contratar, vamos jogar. É diferente de trocar o time. Não dá pra ter a menor ideia se esses caras que chegaram agora vão se acertar no Santos.
E aí, Santos, Zé?
Então, pra piorar, além de tudo isso que o Vampeta falou, que o Bruno e os jogadores que saíram, tem jogadores que ficaram que caíram demais. Talvez porque o futebol é coletivo e o funcionamento depende do... de repente você tá no ataque, o Marinho tá no ataque com o Caio Jorge, com o Soteldo, dividindo responsabilidades, não sei o que, ali com o meio campo, tal, tá funcionando bem. Ele teve azar lá, a situação dele da de Covid, demorou pra se recuperar, teve problema de contusão, mas o Marinho não é o mesmo. O Felipe Jonathan tá longe daquele Felipe Jonathan da temporada passada, não do ano passado só, mas da temporada passada, né? Assim, saem os dois zagueiros titulares. Aí o treinador que tá lá monta uma nova zaga. Daqui a pouco você perde os dois zagueiros da nova zaga. Aí vem pra terceira opção. Ou seja, que santo que aguenta isso aí? Com a responsabilidade de um time que é grande, que é gigante. A comparação aí do Vampeta, por exemplo, não dá pra comparar com outras equipes, porque a responsabilidade é muito maior. A âncora é muito mais pesada.
O Wagner zagueiro, ele tava jogando a Série B no Náutico, ele tava emprestado. Ele era do Santos, foi emprestado, tiveram que trazer de volta, porque não tinha mais zagueiro pra colocar. Então, é um improviso, né? Não é um planejamento.
É uma dificuldade.
Foi improviso com a bola rolando.
A carga de dificuldade é grande por lá. Não interessa, eu sei que não interessa. Pro torcedor, agora vai hoje, ganha, já dá uma refrescada. Perde, já imaginou, amanhece na zona do rebaixamento. Pro torcedor santista, é
e não entrou lá, ainda, né? Porque o Grêmio tá fazendo
tudo pra não sair.
Se o Grêmio tivesse vencido um dos dois jogos, ou o Sport Cuiabá, o Santos estava na zona.
E domingo tem o quê?
Santos e Grêmio, né? Santos
e Grêmio, que nós vamos mostrar aqui.
Bahia tava ganhando, o Santos estava entrando. Aí o Bahia, o Corinthians empata com o Bahia, o Santos estava entrando, e o Corinthians vira o jogo, aí o Santos sai da zona.
O Zé lembrou bem, domingo tem Santos e Grêmio às 16h, e um pouquinho mais tarde tem a seleção brasileira, Brasil e Colômbia, Colômbia e Brasil. Nós vamos rapidinho para o intervalo pela nossa AM620, mas a gente segue com as nossas afiliadas, com todas as nossas plataformas, e volta rapidinho, nós vamos falar do Palmeiras. Ai, Palmeiras, diz aqui o torcedor. Vamos falar do Flamengo. Ah, mas tava faltando gente, mas é o Flamengo, né? E o Atlético Mineiro, líder, que enfrentou o Lanterna, tomou 2 gols. Foi um jogo animado, mas para o torcedor do Atlético foi um tropeção. Já voltamos.
jogadores da equipe do América, aí você vai dentro de campo, vem um time reativo, um
estamos
time
de só volta preocupado. Para toda a rede também.
É, um time preocupado em marcar, tô falando aqui, o Palmeiras tem que jogar mais, não adianta o Abel só jogar nas costas do árbitro quando termina um jogo, e achei que o erro dele foi não expulsar o Eduardo. Os outros eu não acho que teve erro da arbitragem, não. Ou seja, culpa foi do Palmeiras, que jogou mal, que ficou lá atrás se defendendo, e que não pegou a bola e foi pra cima pra ganhar o jogo. Ele tem que chegar lá e se impor, cara. E não é isso que a gente vê no Palmeiras hoje. Precisa mais do Palmeiras, precisa mais do Abel. O Abel tem que tirar mais desse time do Palmeiras, porque tem jogadores para isso.
Nós vamos falar de Palmeiras mais com o Bruno, com o Vampeta, claro, mas só para não perder a oportunidade, está piscando na tela o doutor César Saad, delegado de polícia. O doutor César hoje retoma a atividade no clássico São Paulo e Santos no Morumbi. O Jecrim volta. Como todo mundo sabe, Jecrim reúne várias instituições, que é a polícia e a justiça em praças esportivas, quando os jogos são importantes ou são clássicos, enfim. E estamos voltando nesse momento, e isso acontece a partir de hoje, com alguns cuidados ou algumas providências. E o doutor César vai resumir isso pra gente. César, um grande abraço, boa tarde.
Boa tarde, Wanderlei. Prazer falar com você. Boa tarde aos ouvintes. É isso, né? Com o decreto estadual do governador permitindo parcialmente a volta dos torcedores para o estádio. Hoje nós teremos o segundo jogo aqui em São Paulo, né? Terça-feira tivemos o jogo do Corinthians. E hoje o clássico São Paulo e Santos no Morumbi, onde nós estaremos lá com a estrutura do GECRIM para atuação do poder público.
Entendi. E volta com alguma mudança em relação a essa paralisação que tivemos e ainda continuamos com restrições, sem dúvida, mas tem alguma coisa nova ou volta como era antes?
É, a capacidade dos estádios hoje foi autorizada em 30%, né? Cada estádio com a sua capacidade, 30% dela, e nós teremos, obviamente, que a exigência dos testes da vacina, né, do Covid. Então, hoje, como mandante do jogo é o São Paulo está colocando orientadores, pessoas que vão ajudar na fiscalização, nesse controle do certificado da vacina.
Entendi. César, só para aproveitar a sua presença, já ia agradecer a sua participação, mas o UOL Esporte teve acesso aos áudios, alguns áudios que circulam em grupos de torcidas organizadas. Uma delas do Palmeiras, que é aqui de São Paulo, Flamengo e Palmeiras, que estão se preparando, segundo a informação aqui, para um grande conflito em Montevidéu e no trajeto para a Libertadores da América. Por que trajeto? Porque não é só de avião que o camarada vai. Ele vai de automóvel, pode ir de ônibus e até de navio. Já tem navio saindo, já tem até planos sendo negociados aqui. Eu vou ler aqui, porque depois, se o doutor César quiser fazer algum tipo de comentário, preocupação, que imagino que não seja aqui no nosso quadrado que isso pode acontecer, mas seria importante. Aí diz o seguinte: entre os áudios diversos, chama atenção um de um rubro-negro, que, digamos, diz o texto, aconselha o outro falando sobre os riscos da viagem ao Uruguai para o jogo tão aguardado. Dois pontos, aspas, esse é o teor. Calma aí, Flavinho. Vai levar criança para um jogo desses? Não é clube do Bolinha, não. Flavinho, o negócio é sério. Flavinho, que eu não sei quem é, né? Flavinho, não é Beto Carreiro, não, cara. É jogo do Flamengo, final de Libertadores contra o Palmeiras. Não é negócio de Beto Carreiro, Tivoli Park, Parque Xangai, Terra Encantada na Barra, Disney. Esse conselheiro, ele avança, diz mais. Não é isso, não. Parada é cada um levar um oitão, uma caixa de munição, 3-2 Rossi. Tudo isso, doutor César sabe o que é. E os ouvintes também. Umas 20 facas. Não é negócio de cabo de picareta, não. Leva pólvora. Não pode vir com a mão. Leva é pólvora. tem que levar a pólvora. O bagulho é sério. Leva a gasolina já de casa para fazer coquetel molotov dentro do ônibus. O que vai de nego sem ingresso e duro vai acabar com o Uruguai, com Montevidéu todo. Vai saquear a cidade toda. Vai sair um monte de ônibus só com a cara e a coragem, sem real. Vai dar merda. Outro áudio diz o seguinte: um flamenguista afirma que o confronto é inevitável. Meu irmão, se o Flamengo não ajuda, não botar uma estrutura, uma base forte para ir para esse jogo no Uruguai, vai ser uma das maiores tragédias anunciadas de torcida organizada. É o tipo de caô que não tem como evitar. Vai se encontrar ou na ida ou na volta. Ou na porta do estádio, naquele largo grandão que tem ali, o bagulho vai ser doido. E aí vem palavrões. Do lado do Palmeiras, não é diferente. Aspas. Só para lembrar, tá? Caravana para o Uruguai não é passeio, não. Sem fã-clube, hein? Caravana do Uruguai... Atenção. Pulou aqui, preciso dizer isso. Caravana... Isso. Deixa só. Em outro lado, flamenguista, o confronto é inevitável. Ah, lá do palmeirense. Caravana para o Uruguai não é passeio, não. Sem fã-clube, hein? Caravana do Uruguai é caravana de risco. Imagina, daqui até o Uruguai, torcida do Palmeiras, das desgraças. Você que vai para fazer turismo, toma cuidado. Toma cuidado, hein? Você, torcedor do Palmeiras, nada de fã-clube. É estrada, cara. É ódio, é ódio. É caravana. Alerta a voz alviverde, diz o texto, se dirigindo aos torcedores do Palmeiras. E por aí vai, flamenguista diz que a coisa vai pegar e tal. Doutor César, não é por falta de aviso, né? Caravanas podem sair de São Paulo com destino ao Uruguai. Se ônibus, imagino, o recado é para ônibus, né? Porque não vai entrar armado no avião, tem aquele negócio todo, mas para ônibus e por automóveis. Tem um largo trajeto até Montevidéu. Isso vale para todos, claro, para todos os torcedores que estão envolvidos nesse rebu todo aí. O que que o senhor acha? O que que tem que ser feito? Se é que tem que ser feito alguma coisa? Ou esse é só discurso? E alguém já escreve aqui: cachorro que late não morda. Não morde. O que que o senhor acha?
Vanderlei, excelente a sua pergunta. Eu estava há uma hora atrás aqui na delegacia tratando exatamente desse assunto. Eu estava em contato com o consulado do Uruguai e com policiais do Uruguai e com o representante da Polícia Rodoviária Federal, porque, obviamente, a maioria dos torcedores irão nessas caravanas de ônibus. Então, sim, tem que ser dado atenção. Nós estamos fazendo um trabalho de inteligência, será feito esse trabalho, as torcidas estão sendo monitoradas e, se você lembrar, obviamente, o Palmeiras, ano passado, teve confronto com a torcida do Peñarol e o Peñarol teve confronto no Rio de Janeiro. Tem até aquela cena lamentável de torcedores em Copacabana brigando. Ou seja, as três torcidas são rivais, tanto o Peñarol quanto o Flamengo e Palmeiras. Então, a preocupação não é somente lá, mas saindo do Rio, São Paulo e até a chegada no Uruguai. Então, está sendo feito esse trabalho em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal, com o consulado do Uruguai aqui, que está nos apoiando, com a polícia de lá e o trabalho de inteligência da Polícia Civil.
E só para concluir, o Uruguai informa que, com relação a medidas sanitárias, não haverá nenhum tipo de flexibilidade nem para os times de futebol, nem para os times envolvidos, nem para os integrantes de delegações. Para ninguém que for para o Uruguai, diz o país, né? Não haverá nenhum tipo de flexibilidade com aquele tipo de vacinação, todo mundo vacinado 14 dias antes, aquele negócio todo rigorosíssimo, diz o Estado, o governo uruguaio, que já informou, inclusive, os clubes e também a Conmebol. Doutor César Saad, um grande abraço, obrigado pela gentileza, pela participação, foi ótimo tê-lo aqui, boa tarde.
Adelê, muito obrigado, eu que agradeço sempre aí. e estaremos novamente juntos aí. Um abraço.
Um abraço para o senhor também. Delegado de Polícia César Saad, falando da volta do Jecrim, e já dando essa notícia que eu nem sabia. Coincidentemente, ele estava já conversando com a Polícia Rodoviária, com o Consulado Uruguaio, enfim, eles estão atentos em relação a essas mensagens que foram já publicadas pelo
UOL. Poderiam falar assim, os uruguaios que se virem, o jogo é lá, né? Mas não, né? Precisa da participação das autoridades brasileiras, Polícia Rodoviária e tudo, até porque eles podem se encontrar aqui do Brasil, né? Antes de chegar no Uruguai. Né? Antes da fronteira.
É um longo trajeto. É. Né? Atenção, Bruno, falando no Palmeiras, depois o Zé Manuel já falou o que ele já achou. E o Vampeta vai falar também, porque foi um tropeço não esperado pelo torcedor do Palmeiras. Diga, Bruno.
O Palmeiras jogou mal mesmo, e o Palmeiras não está fazendo um bom brasileiro, assim, ele é o terceiro colocado. Mas ele começou bem e depois caiu. Ele não faz um bom brasileiro, vamos dizer assim, da metade do primeiro turno para agora esse início do segundo turno. O time teve uma queda grande. Quando ele liderou o campeonato, ele chegou a ter 9 vitórias consecutivas, não só no brasileiro, mas em outras competições também. E ali, talvez em rendimento, tenha sido o melhor momento do Palmeiras na temporada. E aí teve uma queda. O time conseguiu chegar à final da Libertadores com todo o mérito e pode ser campeão da Libertadores. Mas no brasileiro, que é um campeonato de regularidade, ele não está conseguindo ter essa regularidade, né? Tanto para defender quanto para atacar, que aí não vai só a questão do estilo, que você pode dizer, não gosto do estilo do Abel porque normalmente ele joga muito atrás, mas pelo menos o time não toma gol e acha algum gol no contra-ataque, mas também essa parte defensiva não está funcionando, né? O time está tomando muito gol, pelo menos no Campeonato Brasileiro, na Libertadores não, mas é outro tipo de competição. Então é um Palmeiras que vai ficando bem distante da luta pelo título, né? Na pontuação ele está 11 do Atlético, mas no rendimento ele está mal. E às vezes dá a impressão que não é um time, e aí não é porque não quer, às vezes acontece, né? Não parece um time nesse momento totalmente mobilizado no brasileiro, que é o Palmeiras contra o Atlético. Não parecia um time inseguro defensivamente, pelo menos, né? Parecia um time mais concentrado, mais ligado. Se quem só assistiu aqueles jogos, aqueles dois jogos, e depois você contar, saber que esse time tomou 28 gols em 23 jogos no brasileiro, não vai acreditar que é o mesmo time que segurou o Atlético.
Quase 30, né? Mais ou menos isso.
Sim, você não vai. O cara que só assistiu aqueles dois jogos fala, não é possível. Esse time, pelo menos, defender bem, defende. Então, no brasileiro, tá abaixo, sim, do seu normal.
Eu falei do Abel, assim, ele foi responder uma pergunta sobre essa questão defensiva. Por que o Palmeiras, jogando reativo, 3 zagueiros, 2 volantes, tal, ficando lá atrás, dá tanto espaço? Aí ele começou a querer responder, mudou. Aí foi pro lado da arbitragem, pra não responder, porque é difícil explicar mesmo. Um time que se preocupa tanto na hora da escalação com o setor defensivo, toma tanto gol.
E aí, Vamp, Palmeiras?
É que o foco ficou tão na Libertadores, nos dois jogos contra o Atlético Mineiro, né, de defender e achar o gol, que aí a gente não olhou pra tabela do Campeonato Brasileiro. E aí quando ele passa do Atlético, que tá na final, no jogo seguinte contra o
Juventude,
na coletiva ele fala números de defesa de time rebaixado, não tem compromisso. Pô, mas ele que monta tudo, que nem o Zé falou, ele que faz tudo e na hora ele não sabe responder. Ontem ele falou muito mal do Voaden, né, para dar satisfação, e falou do VAR. Só que eu não vi quando... Ele também não falou do VAR na Libertadores contra o River. O VAR, se não é o VAR, o Palmeiras estava eliminado. Porque o VAR foi achar uma coisa, achou outra. O jogo estava 2-0.
Coisas que aconteceram,
do
né?
Do VAR, não.
Não inventou,
fato,
né?
Não inventou. É. Que nem ontem também não inventou. Ontem o Voaden deu gol, o VAR deu gol pro Palmeiras.
Sim.
O Voaden anulou. Certinho. Quer dizer, não teve problema nenhum. Aí a... Parece que é ele que descobriu o Brasil, né? Recebeu a medalha lá de comendador, que eu também tenho essa medalha, não é só você não, viu, Abel? Eu tenho. Ele recebeu lá em Portugal. Eu recebi aqui na Bahia.
Você também é comendador.
Tenho.
Comendador Vampeta, viu?
Mas a medalha
do
Palmeiras é a seguinte, professor. Dificilmente a gente vai ver. Se o Palmeiras não ganhar a final da Libertadores, que eu acho que tem possibilidade...
É a chance de dar uma volta olímpica. É. Porque pro Campeonato Brasileiro a gente...
Dificilmente, ó, já são 4 jogos. Dificilmente a gente vai ver o Palmeiras ganhando 4 jogos seguidos e o Atlético Mineiro não ganhar. 4 jogos, faltando 14 rodadas.
Seria o Abel um treinador copeiro? Tipo, a gente tem... Alguns treinadores brasileiros, a gente fala nisso, né? Que se dão melhor em Copas do que vale nos pontos corridos. Ou o Palmeiras. Palmeiras é copeiro hoje? É
você tem que estar sempre dando graças a Deus por tudo, todo dia. E o Abel mais ainda, porque ele vem de lá do Paok, da Grécia, pega um time que já estava montado com jogadores, que já, esses jogadores já eram campeões.
Melhorado pelo Cebola, naquele períodozinho ali, melhorou o time.
O Luxemburgo também tinha, deixou aquele time campeão paulista, fez 5 jogos na Libertadores, fez a primeira fase com a melhor campanha, classificado na Copa do Brasil, e o Abel vem da sequência campeão da Copa do Brasil e da Libertadores. O modo como foi, foi um gol do Breno Lopes no final. Não importa, daqui a 50 anos vai estar marcado lá. É. No ano de 2020, o campeão da Libertadores é o Palmeiras. E aí ele começa o trabalho dele. Só que o trabalho do Abel, do começo, só tá dando vice, viu? Tudo é vice.
Não, vamos pro intervalo.
Aí você fala assim, o vice é ruim?
Agora não dá pra tirar méritos dele, porque título é título, não, e não é fácil de ganhar, né?
Mal trabalho, acabei de falar, mal trabalho dele do começo. Não tá sendo legal, não. Eliminado então, de tudo.
Nós vamos continuar falando isso.
A não ser porque, se ganhar,
porque você, eu ouvi vocês atentamente. O Bruno vai falar também, e o nosso Zé Manuel já falou, vai falar de novo. Mas a gente não citou aqui jogador. Nós citamos falando de Palmeiras, falamos só de Abel
Ferreira. É, tem que chegar.
Então, tudo bem, é claro, não pode excluir a responsabilidade dele, a participação dele, o trabalho dele.
Também.
Mas a gente vai falar, vamos rápido para o intervalo, a gente continua aqui, né, pela nossa AM620, só a nossa rede sai um pouquinho, mas já volta, já já, e a gente segue pelos nossos canais, pela nossa rede toda e pelo nosso canal no YouTube Jovem Pan Esportes. A gente volta já já para a rede.
Uma derrota da Libertadores, seria um ano de fracasso pro Palmeiras ou não?
Voltamos todos, toda a nossa rede está conosco de novo.
Em relação e a perca de uma Libertadores?
É a pergunta que o Vampeta está fazendo para o Bruno.
De título, não para nós todos.
Sim.
De título, é isso que você falou, da volta olímpica.
Ele fica sem
volta olímpica.
Ele fica sem título.
Seria uma temporada ruim, seria?
Sim, abaixo do que eles esperavam, claro. Mas assim, desde que o Palmeiras voltou a ter força para brigar pelos títulos, ele ganhou título em 2015, ganhou em 16, em 17 não ganhou, aí ganhou em 18, em 19 não ganhou, ganhou em 20. Acontece às vezes, claro que é um ano, o Palmeiras espera ganhar pelo menos um grande título e acho que a única chance é a Libertadores. No brasileiro, eu acho que se o Atlético der espaço, ele perde pro Flamengo, acho que não pro Palmeiras.
Aqui hoje é o vice-líder, né?
E tá aí em 2 jogos a menos, enfim. Eu acho que o Atlético é o grande favorito pra ganhar, mas se ele vacilar, eu acho que quem vai tomar dele é o Flamengo, não é o Palmeiras. A chance é na Libertadores. Em relação a título, sim, não seria um ano bom. Mas eu acho que o Palmeiras, ele se mantém sempre competindo, né? Isso ele tem, desde que ele voltou a ser forte. Como eu falei, teve 2 anos, 17 e 19, que ele não ganhou. Mas ele nunca fica assim fora das disputas, né? O Palmeiras está sempre ali, ou na final, ou na semifinal, ou aí no brasileiro vice, terceiro, ele está sempre disputando.
E aí, Zé, falando dos jogadores, a gente falou tanto do professor Abel, mas e os jogadores?
Duas coisas que pegam, Vanderlei. Eu acho que, claro, os jogadores têm responsabilidade. No jogo com o América ontem, por exemplo, o Verón teve uma bola ali que, na hora de dominar, se atrapalhou, poderia ter feito gol. O Eze, na cara do goleiro, tentou dar uma cavadinha, e aí, talvez, mais méritos do goleiro, mas também poderia ter colocado a bola na rede naquele momento. O Veiga não tá jogando o que jogava há algum tempo. Enfim, há problemas, a saída do Piquerez, o Jorge está chegando agora também, a todas essas questões. Mas acho que o que pega e por que, que o foco é muito maior, a reclamação é muito maior em cima do Abel? Porque é um Palmeiras, quando você procura aquele grande jogo, assim, plasticamente ali, de qualidade de jogo, você vai citar exceções.
Até ganhando.
Você vai,
né,
citar, sei lá, 3, 4, 5 jogos.
Olha, o que eu lembro logo de cara, assim, desse ano, é aquele do São Paulo na Libertadores, da volta.
Senão você poderia falar assim, bom, vamos lá, o Palmeiras hoje, em termos de investimento, é o terceiro. O Atlético investiu mais, o Flamengo investiu mais, os elencos talvez sejam melhores do que o Palmeiras.
Brasília,
então, no Campeonato Brasileiro está em terceiro, atrás de Flamengo e Atlético, ou seja, está dentro da normalidade.
Mas já tinha investido.
É, na Copa Libertadores, ele é finalista contra a equipe do Flamengo, ou seja, está lá na final, ok, está fazendo a parte dele. Aí derrapou o quê? Na Copa do Brasil. Aí que ele poderia estar disputando essas semifinais da Copa do Brasil, e aí não está. Mas a grande questão é que o Palmeiras ainda passa, e nesse campeonato, justifica ele não ganhar, por exemplo, do Flamengo e do Atlético Mineiro. Mas não justifica ele não, ele ter tanta dificuldade em casa contra clubes como Cuiabá, como o Juventude, até ontem também contra o América, apesar do jogo ter sido fora de casa, ou seja, assim, ele nunca convenceu jogando bola mesmo, né?
O
Palmeiras, o Abel, nunca convenceu. Então, apesar desses resultados, fica aquela sensação de que poderia fazer mais, que ele poderia estar mais colado no Atlético. brigando efetivamente pelo título, que ele deveria estar na semifinal da Copa do Brasil, né? Ele poderia fazer um pouco mais e não faz.
É tragédia a classificação do Palmeiras no Campeonato Brasileiro? Claro que não, não é isso que a gente está discutindo aqui. Estava até na vice-liderança ontem, né? A gente sabe que não é isso, mas sempre foi discutido nos últimos tempos, né? Pode recuar o tempo que você quiser aí, cada um tem esse tempo na cabeça, o desempenho. Quando a gente fala desempenho, até jogando da maneira, como o Bruno falou, é o jeito do Abel colocar o time dele em campo, até com aquele jeito do Abel, não mostrou um bom desempenho. Ah, mas resultado, tudo bem, ele chegou na vice-liderança aí e ficou um tempão na vice-liderança. Agora, o desempenho, a gente sabe que numa hora começa a tropeçar. É igual aquela brincadeirinha que a gente fala aqui, ninguém cai de um ano para o outro, é um processo, vai caindo aos pouquinhos, às vezes até você nem sente, quando você percebe, pumba, você caiu.
Então a coisa, a gente respondendo a pergunta que você tinha feito, a maioria é resultadista, então é o seguinte, ganhou a Libertadores, do jeito que for, pode ficar lá atrás com os 11 e faz um gol no contra-ataque, ou vai para os pênaltis e ganha nos pênaltis, se ganhou a Libertadores...
Tudo
sucesso,
temporada boa.
Sucesso é isso? Essa temporada. Sim. Abel campeão, Bida Libertadores, Palmeiras Bida Libertadores, apaga tudo. Perdeu, assim, aquela análise, pô, pelo menos foi finalista. Ser finalista não é fácil, já é uma grande... Esquece,
mas,
ninguém vai pensar
mas nisso. Mas para time grande que tem dinheiro, é torcida não quer ver isso não, por exemplo.
Não.
A torcida do Corinthians... Taça. A torcida do Corinthians vai engolir isso aí, essas contratações, terminar esse ano. Mas pro ano que vem, ó, começa a ter o Renato Augusto, todo mundo, esse cara não, vai ter que ganhar. Esse ano engole. Torcida do Palmeiras, com o dinheiro que tem, Flamengo e Atlético Mineiro, se o Palmeiras não ganha o título da Libertadores, e o próprio Flamengo, se não chegar, vai ter que buscar pelo brasileiro. Os caras querem título, que investe todo mundo. Negócio, fui vice em tudo, cheguei em tudo e não ganhou. Não tem nada disso. É igual a seleção brasileira.
É isso aí. Foi tropeço do Flamengo ontem?
Não, pra mim não.
Não. Não, porque o Flamengo sem os titulares é diferente mesmo. Eu falei, eu comentei já, né? Das seis derrotas do Flamengo, quatro foram durante a Copa América com a ausência dos titulares. Contra o América sem os titulares não ganhou, lá em Minas, empatou igual e o Palmeiras perdeu, ele empatou lá. E contra o Bragantino, empatou o jogo de ontem. O Flamengo inteirinho, time titular é uma coisa. Porque assim, ele depende muito das individualidades. Do Arrascaeta decidir meter uma bola, do Gabigol que sai da área e procura ganhar de qualquer jeito, do Bruno Henrique que ontem não estava tão inspirado. Então, e o Bragantino é muito forte, né, Vanderlei? Tem um belo de um time.
Foi, Bruno?
Não, então acho que não. Era o jogo mais difícil. Acho que o do Atlético, sim, muito tropeço. Do Flamengo, não. O Bragantino é um time bom, é um time que está ali entre os primeiros, é finalista da Sul-Americana. E o Flamengo sente essa falta mesmo, né? E até na questão de jogo, assim, e a gente falou do brasileiro, que é um campeonato muito equilibrado, que como aconteceu ontem, o Lanterna vai lá, tira ponto do líder, né, o Vampeta citou alguns resultados, né, esse aqui foi lá, ganhou fora, depois veio em casa, perdeu, o anormal foi 2019, Flamengo 2019, aquilo lá foi o anormal, né, a gente não tem um time aqui no Brasil que mete 90 pontos no campeonato, como aquele Flamengo fez.
Terminou 16 pontos à frente do Palmeiras.
Foi, o Palmeiras e o Santos empataram ali, o Flamengo tinha 90 pontos, o Flamengo fez 90 pontos e eles fizeram 7-4, que seriam campeões com 7-4 em 2020, o Flamengo em 2020 foi campeão com 7-1. E os vice e o terceiro de 19-7-4. Então aquilo foi o anormal. Mesmo o próprio Flamengo, mantendo essa base, ano passado foi campeão, beleza. Fez 71 pontos, fez 19 pontos a menos do que fez em 19. Então aqui vai ter mesmo esses altos e baixos. Acho que aquele time, além do individual, que continua forte, acho que aqueles quatro da frente são o diferencial, o Everton, o Arrascaeta, o Gabigol e o Bruno Henrique, aquele coletivamente era bom. Esse aí não é que é ruim coletivamente e o do ano passado, ele é normal coletivamente. E tem talentos muito bons lá na frente que resolvem. E sem esses talentos, fica um time normal coletivamente e mais pro normal também individualmente. E aí vai ter tropeço como teve ontem, apesar que o adversário ontem era bom. Mesmo o time inteiro do Flamengo, se empatasse em Bragança, não seria nenhum absurdo.
É, Vamp, e mesmo com o tropeço...
Bragantino adversário do Palmeiras sábado.
Sim. Isso, bem lembrado. E mesmo com o tropeço, se entenderem assim, assumiu a vice-liderança do campeonato.
Então, mas eu vejo assim, o tropeço da rodada pra mim foi do Atlético Mineiro. Um clube que não ganha há 50 anos o Campeonato Nacional, né? Uma oportunidade dessa de ganhar do último colocado, sabendo que o Flamengo vai enfrentar um adversário que poucos vão lá e ganham alguma coisa. Eu vi a derrotada do São Paulo ano passado no campeonato, depois que perdeu aquele jogo pro Red Bull Bragantino de 4. né? E aí você, o Atlético Mineiro tem o último colocado e depois dois jogos em casa contra Ceará, que tá ali no meio da tabela, e Santos, que tá ali, quer dizer, abriria, e aonde o Flamengo vai, a Fortaleza, que para ser campeão de pontos corridos tem que olhar a tabela toda, né?
É um conjunto.
Claro. De novo, aí, os três, mim, o jogo mais é, pra ok mim, é o
pra
dele,
mim,
né?
Pra mim, que quem tropeçou mesmo na rodada foi o Atlético Mineiro.
Mas deu sorte,
é,
né?
É que o Palmeiras foi lá, perdeu, tomou 2-1, mas o América Mineiro, a gente podia falar no primeiro turno isso, oscilava muito, o América Mineiro, ele volta à primeira divisão, mas a temporada passada ele foi semifinalista de Copa do Brasil, ele dentro do Independência, ele complica mesmo pra quem vai lá, né? E aí, pra mim, quem tropeçou mesmo na rodada foi o Atlético Mineiro, que poderia, em vez de estar 11, estaria 13 do Palmeiras e 7 do Flamengo.
É, tá, é ainda uma margem, uma vantagem respeitável.
Eu conheço o Cuca deve ter, deve estar se moendo todo, dizer, ah, somei mais um, mentira, deve estar, pô, podia abrir mais, porque é 50 anos que não ganha.
Ele
não
tá mais na Libertadores. Começou a tirar zagueiro, lateral, botar atacante, então, ó, você tentou ganhar de todo jeito.
Porque, ó, se você pegar, foi eliminado invicto da Libertadores. Uhum. Isso parece que foi maravilha, mentira, dá um impacto muito grande.
Viu o dinheirão que perdeu.
O dinheirão que perdeu, e fala assim, título que podia ir pro, pra final, ó, vamos focar aqui no brasileiro, que 50 anos a gente não ganha. Aí você tropeça pro último colocado.
É, isso é importante. Só que, vamos falar desse Atlético. A namorada do Flamengo está conosco, Lafayette Ferreira. Quem mais está conosco aqui? O Sérgio Mota. Tem tanta gente conosco aqui. O Fábio Martins Rodrigues, a Cibele Vicentinho. Um beijão, Cibele, obrigado. É, Ezequiel Moraes e tanta gente mais conosco, nos acompanhando pelo nosso canal no YouTube, o Jovem Pan Esportes. Então, falando desse galo, né? Que chegou a abrir quantos? 11 pontos, né?
11 do Palmeiras e. E continua em 5
é, 11 do Palmeiras e do Flamengo. É, o Flamengo, não, tem, quando eu falo 5, né?
É, se o Flamengo ganhar. Então, isso, né? É. O Flamengo tem que ganhar esses jogos ainda para ser 5.
É, o jogo do Atlético Paranaense, que era para acontecer na quarta rodada, não é isso?
Uhum.
Vai acontecer no dia 2 de novembro.
Sim.
Se eu tiver errado, Atlético Paranaense, que é outro.
É o Grêmio.
Grêmio.
É. Mas é
em Porto Alegre.
Em Porto Alegre.
O Grêmio ganhou no Maracanã.
É, então, o Flamengo tem dois jogos, né? Que é esse com o Atlético e dia
2. Já estão dando esses 6 pontos para ficar 5.
É, dia 2 de novembro, né? Que é, é? Finados, né? 2 de novembro é finados.
Finados.
E depois enfrenta o Grêmio. Uhum. Então, e ele está sempre quando se faz a conta do Flamengo, a gente diz que, olha, ele tem dois jogos a menos, o que é verdade. Se ele ganhar esses dois jogos do jeito que está, aí fica a 3 pontos.
Congelado, 5.
Cinco pontos do Atlético.
E aí tem um confronto direto que ele teria que vencer para deixar 2.
Mas
e,
ele teria que vencer.
Se o Atlético Flamengo ganha, elimina esses 2, mas não ganhou.
Pega o Atlético no Rio.
Então, por uma questão de segurança, não sei se vocês entendem assim, o Atlético não pode mesmo titubear, porque ele tem que fazer conta do que pode acontecer.
Foi o que aconteceu com o Inter de Porto Alegre.
É isso.
Ele tinha que chegar com a gordura no Maracanã. E aí aquele jogo que o Rodinei pisa, vai expulso.
É, aquela derrota pro Sport em casa.
É, a derrota do Sport, a vitória diante do Sport, daria gordura pro jogo no Maracanã.
Poderia perder pro Flamengo no Maracanã.
E daí ele perde do Sport, vai pro Maracanã. Vai pro Maracanã e o Flamengo abre um ponto.
É. Aí depois contra o Corinthians.
Aí a última rodada. Abre-se um ponto na última rodada. Só que o São Paulo segura aqui bem o Flamengo. E o Inter não faz o dever de casa.
O Cássio segura o Inter lá. É. Vanderlei, o Flamengo. Pô, desculpa.
Não. Conclua, eu tenho só.
Não, assim, eu acho que a disputa de título hoje, Palmeiras 11 pontos e o mesmo número de jogos atira. Pra mim, o Atlético Mineiro, contas do Cuca, eu imagino. É o Flamengo, ele tá fazendo essa conta aí. O Flamengo, se ganhar os dois lá, 5 pontos. Nosso confronto, nós ainda temos 2. Não podemos perder pro Flamengo no Maracanã, que a gente mantém 2 pontos à frente. Ou seja, aí ontem ele empatou, ele ficou bravo, não sei o quê, triste. Aí depois o Flamengo também empatou, Palmeiras perdeu. Ele falou assim: bom, uma rodada a menos e continua do mesmo jeito. Zé, a vantagem
é nossa. Eu falo, poderia ser a vitória, professor. 7 pontos de frente.
É que ontem...
7 sem contar. Se o Flamengo vai somar os pontos.
É que ontem era pra abrir, porque já dava pra imaginar que o Flamengo podia perder ponto em Bragança. É. Já dava pra ter. Ó, é uma rodada pra gente abrir, que eles vão ter um jogo duro ali.
Né?
É.
E no final de semana também, né? Ele pega o Ceará em casa, o Flamengo vai à Fortaleza. Que ganhou do Fluminense, vai grandão Fortaleza.
Teoricamente,
e o Palmeiras pega o Bragantino.
Teoricamente é pro Atlético abrir.
A
rodada
de ontem era 7 pontos. A gente contando se o Flamengo ganhasse esses dois jogos. Se não ganhar, é pior ainda.
Aumenta a diferença. Agora,
eu queria falar do Corinthians, mas antes eu só queria te fazer uma pergunta, porque você jogou. Né? E como você fala, esse programa é de informação.
Não, então, a gente conta mesmo.
Então, não, vou perguntar para você. Uhum. Você acha que é exagero dizer que no quarto, fechado lá, o jogador do Flamengo, o jogador do Atlético Mineiro, e o técnico do Flamengo, o técnico do Atlético Mineiro, claro, jamais falaria, eles falariam isso publicamente, mas lá fechadão, encosta a cabeça no travesseiro, eles acham que a briga pelo título é entre eles, entre o Atlético e o Flamengo. Eles já excluíram.
Sim.
É isso.
Os demais.
Claro, sim. Que jamais falaria
sim.
Isso.
Sim, não vai falar publicamente, é lógico. Mas sim.
Você acha que sim?
Sim. Sim. Principalmente que 11 pontos em relação ao Palmeiras. Se eu jogo no Atlético Mineiro, e eles tudo lá sabem. 11, ó. Estamos 11 de frente, tem que perder 4 seguidas. O nosso time, e o Palmeiras ganhar 4 seguidas. Eles se esquecem. O Flamengo, eles vão ficar secando. Como o Flamengo vai ficar secando também o Atlético Mineiro. E o Atlético Mineiro e o Flamengo já jogou sabendo o resultado do Atlético ontem.
É isso aí.
E começou um jogo, começou...
horários diferentes, né? Os três jogos com horários
sabe
diferentes.
Sabe que a briga... E os demais clubes também sabem.
Outra coisa que eu queria que vocês falassem aqui aí...
O Palmeiras tá com essa cara, né? Palmeiras tá com essa cara, mas o Vampeta falou que sabe que não sabe. Dá,
entendeu?
Vai apostar também tudo na Libertadores, que... vai apostar tudo na Libertadores.
E talvez esse posicionamento nos jogos que ele deveria estar atacando e tá preocupado
talvez
mais.
Talvez ele esteja treinando para final.
Acho que ele já está pensando
em alguma coisa pro Flamengo. Outra coisa que os jogadores não pensam. Quem pensa isso é o clube. O posicionamento seu na tabela gera um dinheiro a mais. Você terminar em segundo, terceiro, mas isso só quem pensa é o cara da administração financeira. Os atletas não pensam nisso.
Vocês já pensaram, e essa é outra pergunta, aí para os três. Vocês já pensaram? Vamos admitir, nós estamos na 24ª, Bruno? 24ª?
É, para uns. Uns 24ª.
É, 24ª.
É, rodada 24ª.
Pronto, 24ª.
14 rodadas.
Tudo bem. Vamos admitir, futebol, a gente não sabe o que pode acontecer, né? Vamos admitir que o Corinthians termine como o melhor paulista. A gente não sabe o que vai acontecer.
Hoje é possível.
Então, olhando a tabela, números e tal, pode acontecer do Corinthians terminar com o melhor paulista. O que vocês acham que acontecerá em termos de efervescência nos outros de São Paulo? Eu não vou falar do Bragantino, claro, mas do Palmeiras, do São Paulo e do Santos. O Corinthians, que estava numa grande pindaíba, não é exagero falar isso, aí foi tropeçando, contrata sem pagar porque o cara tá sem clube, vem e acerta, não importa. Trouxe aí 4 ou 5 jogadores que são importantes pro professor Silvinho. E dentro do campo o time melhorou. Hoje tá, se para hoje, tá na Libertadores direto, né? Então, se o Corinthians terminar como o melhor paulista na competição, campeão não vai acontecer, mas melhor paulista, arranja uma fumaça nos chamados co-irmãos do estado. O que você acha, Vamp?
Só não arruma essa fumaça se o São Paulo terminar em sexto, em sétimo ali, zona de Libertadores. Porque aí o São Paulo, a temporada aí a temporada do São Paulo foi boa, porque ele conquista o título estadual e consegue ir de novo para a Libertadores.
Entendi.
O Palmeiras, se não ganhar o título da Libertadores, temporada péssima. Ah, mas cheguei a uma final de Libertadores, mas chegou em terceiro ou quarto no brasileiro. Isso não serve. É a mesma coisa da seleção brasileira que a gente fala. Ah, líder eliminatória, ganhou tudo, mas chegar na Copa do Mundo não ganha. O grande pensa isso. O Corinthians vai ficar uma maravilha, mas só que aí, quando vira a página para 2022...
Cobrança.
Cobrança para todo mundo, geral.
Já que é bom, né?
É, lógico.
É isso.
Eu acho que em relação ao Palmeiras, Vanderlei, vai depender da final da Libertadores. Palmeiras campeão da Libertadores, ninguém vai dar bola pra mais nada.
Vai terminar em oitavo no brasileiro.
Esquece, o Mauro Betti vai chegar aqui, vai no aeroporto, não sei, receber não sei quem. Aquela coisa toda que você
descobriu o Brasil foi Abel. Nossa,
Abel, gênio, maravilhoso, de novo, né? O Mauro de novo vende os filhos, os cachorros, tudo pra trocar pelo Abel, aquela coisa toda. Agora, se ganhar a Libertadores, agora se não, Os caras vão falar assim: escuta, como é que o Corinthians conseguiu contratar sem grana Juliano, Renato Augusto, William e Roger Guedes e o meu time não contratou ninguém? Por que que não trouxeram o Hulk? Por que que não contrataram o Diego? É, se avoluma, aí soma ali as eliminado, não sei, aqui vira um rolo compressor, sem assim, dúvida. Então aí pega, aí o bicho pega, aí vão cobrar, como é que ficou atrás do Corinthians, aquela coisa toda. Agora, se for campeão da Libertadores, aí beleza.
Bruno, só o título da Libertadores vai apagar? Estamos falando do Palmeiras, mas eu, sim, coloquei aqui os grandões do estado, né? Diga, Bruno Prado.
É, o ano, assim, a avaliação final da maior parte das pessoas em relação ao Palmeiras vai ficar muito na dependência desse título, né? O Palmeiras que vai trocar de presidente também, vai ter essa mudança na... Quando saiu o Gagliotti, vai entrar a Leila Pereira, então vai ser um ano que talvez até o título da Libertadores defina o quanto vai investir, o quanto não vai, isso vai ficar muito nisso. O São Paulo... É um ano assim já de... que pode ter essa cobrança, né? Que o Corinthians e o São Paulo, antes dos caras chegarem no Corinthians, eles estavam mais ou menos na mesma ali. É, time que pra ficar de meio pra baixo da tabela, né? O São Paulo, até quando começou o campeonato, a expectativa era maior, né? Porque vinha do Paulista, vinha até do Brasileiro do ano passado, onde chegou a liderar o campeonato. Então, quando começou o campeonato, o São Paulo era colocado como, se não na primeira prateleira, na segunda ali, de candidatos, ó, tá o Flamengo, Palmeiras, aí alguns já colocavam o Atlético, aí depois vem o São Paulo, talvez o Inter, era isso, né? Então, acho que de qualquer forma o brasileiro do São Paulo já é decepcionante, mas muitas vezes fica só a última impressão, vai que o time melhora e termina na Libertadores, talvez amenize, mas eu acho que o brasileiro do São Paulo já é bem ruim. Acho que a maioria dos torcedores do São Paulo entraram no brasileiro pensando, se ano passado deu pra brigar, esse ano tá um pouquinho melhor o elenco, foi campeão paulista, vamos brigar de novo. Não vai brigar por título, isso tá totalmente afastado. Se pegar uma pré-Libertadores, já tá bom, né?
E veja o que pode acontecer, dependendo do que acontecer na próxima rodada. O Corinthians enfrenta o Sport. E se ganhar do Sport, vai pra 40 pontos. O Corinthians tem hoje 37. O Palmeiras tem 39.
Sim.
O Palmeiras enfrenta o Bragantino. Se o Palmeiras perder para o Bragantino, o Corinthians passa o Palmeiras.
Uhum.
Só para...
Mais fumaça para o Palmeiras.
Só para colocar no contexto aqui a nossa conversa, que parece conversa de maluco, mas não é uma conversa de doido, né? A gente está colocando
agora
aqui...
Agora, se o Fortaleza ganha do Flamengo, ele fica na frente de todo mundo.
É isso aí.
Ele é o terceiro.
Veja o que acontece.
Fortaleza pode ir para segundo, se ganhar do Flamengo, o Palmeiras não ganha. Tá, Fortaleza fica em segundo.
Ah, veja, verdade, segundo, veja vice-líder.
A chamada gordura do Fortaleza. Sim. Cansou de tropeçar aí e tá da ponta aí. Gente, molezinha pro professor Tite hoje contra a Venezuela, Vamp?
Moleza.
Molezinha. E não temos o nosso menino, você sabe.
Não tem o menino, vamos
sem
ver.
Sem Neymar.
Vamos ver quem vai ser o protagonista.
Muito beleza. Que vai pra Copa, já sabemos, não é novidade. Já tem gente já comprando a passagem aí, tudo bem. A gente tá falando que esperando um futebol bacana da seleção brasileira.
Até
que tem
bom 100%. Que o nosso menino vai, porque tem um zagueiro lá que da última vez quase arranca a perna do Messi.
O venezuelano deu uma no Messi mesmo. Quase, foi, nossa senhora. Na última data FIFA.
Dessa, né? O Neymar se esquivou, né?
O Brasil com duas vitórias garante a classificação antecipada para a Copa do Mundo.
Então ele pode garantir.
Na última Copa do Mundo, depois da seleção da Rússia, que era anfitriã, a primeira seleção a classificar para a Copa do Mundo foi o Brasil.
Sim.
E pode se repetir de novo.
Nessa data FIFA, o Brasil com duas vitórias, a Alemanha, Inglaterra, Bélgica e Dinamarca também podem, sim, se classificar.
Bom,
com antecipação.
Molezinha para hoje.
Vai dar Brasil, vai ganhar o jogo, e eu torço para o funcionamento desse meu campo ali com Gerson, com Everton Ribeiro, com Paquetá e o Gabriel Jesus voltando, né? E o Gabigol que realmente confirme, né, o que a gente espera dele ali, para tão precisando de jogadores decisivos ali no ataque da seleção, pensando. E também acho muito legal o Arana começar jogando no lateral esquerdo, ele merece.
Molezinha, Bruno.
Ah, sim, acho que vai ganhar tranquilo o jogo. E aí o Tite procura do meio para... A defesa do Brasil é muito boa, independente de quem joga ali. Do meio para frente, o Tite procura uma formação e ele vai repetir mais ou menos o que foi do último jogo com o Peru, em que o Brasil fez um bom primeiro tempo, né? Com três meias, praticamente. O Gerson joga praticamente na mesma linha que o Everton Ribeiro e o Paquetá. E dois atacantes, né? Naquele jogo eram Neymar e Gabigol. Hoje, Gabriel Jesus e Gabigol. Um lateral mais ofensivo na esquerda, que é o Arana. Então, eu acho que hoje é um jogo para tentar jogar bem. E os outros dois jogos dessa data FIFA são bem interessantes, que são dois jogos que devem ser duros, né? Colômbia fora e Uruguai em casa. São dois jogos que dá para para o time ser observado num nível mais competitivo.
Legal. Alguém perguntou aqui, vocês não vão falar que a cabeça do Hernanes, o profeta, tá muito quente? Jogou literalmente gelo na cabeça lá, porque estava irritado com a arbitragem.
Contra o Atlético Paranaense em Curitiba, ele fez algo parecido também. Foi expulso, inclusive.
Ele tá muito nervoso, né? E o nosso queridíssimo profeta, depois que ele saiu de São Paulo, ele tá lá.
O Sport ganhou 2 jogos seguidos.
Mas tá irritadíssimo. Talvez seja, sei lá, algum problema. Ele acha que o time está sendo prejudicado. Você que leu a Bíblia várias vezes, né? O Hernanes é chamado de profeta, né? Profeta.
Então que ele lê um pouquinho a passagem de Jó.
Não, tem Jó, mas os profetas, alguns dos profetas da Bíblia, Isaías, Jeremias, Ezequiel.
E Vampeta conhece bem a Bíblia mesmo.
Ele leu várias vezes, porque não tinha nada que fazer. Não, é por causa disso. Mas é que ele...
Elias foi arrebatado.
Era né? Um encontro, né?
Elias foi arrebatado.
Arrebatado.
Né? Arrebatado.
Tá vendo?
Calma, então, Hernandes, lê um pouquinho a passagem de Jó. Paciência de Jó.
E você sabe por que ele tem apelido de profeta, né?
É porque...
Porque teve uma época que era sempre um jogador escolhido para dar entrevista coletiva lá no São Paulo. E ele ia sempre uma vez por semana, ou duas vezes por semana, não sei exatamente. E sempre que ele era chamado para dar entrevista, ele dava entrevista, é claro, e sempre encaixava uma passagem da Bíblia. Aí o Tiago Leifert... começou naquele momento a batizar. Vem aí mais uma entrevista do profeta. Porque ele sempre encerrava a entrevista com uma passagem bíblica. Então é por isso. De lá para cá, ele ficou conhecido como profeta. Aí quando ele saiu do Brasil, já chegava nos outros lugares lá. Poxa, Hernanes, o profeta. Foi assim. Esse programa é de informação.
É de informação. Acho que ele leu a passagem de Daniel na Copa dos Leões lá. Porque ele tá de cabeça quente, então ele jogou água, né? No gelo na cabeça, né?
Legal. Vampê, abração pra você. Abração, Bruno.
Valeu, Vanderlei.
Abração, Zé Manuel.
Um abraço, Vanderlei. 5:30 começamos São Paulo e...
E vamos lá, Venezuela! Vamos, Venezuela!
Para com isso,
mano. Meu tio nasceu ali no sul de Maracaibo.
É a nossa pátria em campo.
Vamos, Maracaibo. Vamos, Venezuela!
A nossa pátria em campo.
Você viu que eu gritei? Sabe o que se tremeu? Hugo Chaves.
Olha, o staff da Denise Campos e Toledo já chegou, sempre elegante como sempre, o staff. Vem aí toda a tropa com o departamento de jornalismo da PAN para nos atualizar.
Venezuela já, pai, hoje!
E chegou também o staff da higienização. Nossa. Esse estúdio vai virar, vou dizer uma coisa, um palácio. Certo? Um grande abraço, obrigado pelo carinho, pela audiência. Boa tarde, São Paulo.
Caiu.
Boa tarde, Brasil.
Caiu.
Vamos, Venezuela!
Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+ terms and conditions apply. See website for details.